Mas eu ia dizendo, o Brasil tem que deixar claro qual é a sua opção de política econômica. Se é uma opção de política econômica que garante 10% de investimento no produto interno bruto em educação, 10% da receita bruta da União em investimento em saúde pública e garante e assegura reajuste de salário para trabalhadores, reajuste de salário para aposentados, ou se será uma opção de política econômica de reduzir o chamado, chamam de gasto público, eu quero chamar de investimento público, comprometer, engessar o orçamento em 50% no chamado superávit primário, reduzir a capacidade de investimento do Estado brasileiro e relegar aposentados, relegar a saúde, relegar a educação a não ter os investimentos necessários. Então, esta luta que Vossa Excelência do Paulo Paim e deputado Paulo e tantos outros estão abraçando, é uma luta por uma causa do Brasil, para dizer qual é o caminho que deve servir o orçamento brasileiro. É por isso, senador Paulo Paim, que eu tenho muito orgulho de dizer que o meu partido, lá no Rio Grande do Sul, quando teve que fazer uma escolha, decidiu, olha, vamos na disputa pelo Senado, vamos jogar nossas cartas na eleição do Paim. Né? Retiramos uma candidatura, estava aqui comprovado a presença de vocês, como foi certa essa atitude de apoiar o senador Paulo Paim, para nós termos um senador que empunhe, sustente uma bandeira como essa bandeira, que é uma bandeira para que o orçamento sirva, não aos financistas do capital financeiro, não sirva somente aos banqueiros, para que o orçamento não sirva à atividade meio, mas o orçamento sirva aos setores que precisa o Brasil para crescer e, em especial, que o orçamento seja uma peça de construção de justiça, porque vocês dedicaram a vida a trabalhar pelo Brasil. Uma das grandes conquistas desse país é o seu, na Constituição de 1988, é o seu sistema de seguridade social. Uma das grandes conquistas desse país é a previdência pública, e por isso nós não podemos aceitar e admitir reformas que enfraqueçam a previdência pública, reformas que enfraqueçam o sistema previdenciário brasileiro, reformas que digam que, sobre a propalada, a argumentação contínua, senador Paulo Paim, que a previdência é deficitária. Deficitária nada, a Seguridade Social, ela é superavitária e os números têm reiteradas vezes comprovados que a Seguridade Social é superavitária. Esse discurso deficitária só interessa a alguns poucos e aos financistas do capital financeiro. E é um discurso que está dando o que está dando na Europa. Foi o discurso de Estado mínimo, foi o discurso de retirada de direitos dos trabalhadores, foi o discurso de enfraquecimento da previdência social, foi esse discurso que resultou no que está resultando na Europa, na crise econômica e financeira que lá está existindo. A opção do Brasil é o inverso do que ocorre lá na Europa. A opressão do Brasil tem que ser investimento na sua saúde, investimento na sua educação. A opção do Brasil tem que ser reconhecimento do trabalho dos seus trabalhadores. E a opção do Brasil deve ser o orgulho que tem de ter um sistema de seguridade social que é, pelo que está na Constituição Federal, um dos mais avançados do mundo. Isso, o sistema de Seguridade Social que está na Constituição da República e a nossa Previdência, não pode ser, ao contrário do que dizem, razões para lamento, tem que ser razões para orgulho, porque enquanto nós temos um sistema de Previdência Pública, temos um sistema de saúde que garante na Constituição que a saúde é direito de todos, é dever do Estado, que o atendimento da saúde deve ser universal e integral, os Estados Unidos estão lá, se vendo às voltas para tentar avançar para um sistema de saúde tal qual, parecido como o nosso. E lá é obrigado a todos os trabalhadores norte-americanos a ter que pagar um sistema de saúde pública. Isso foi conquistado pelo povo brasileiro na Constituição de 1988 e é a defesa dessas conquistas que o deputado Paulo, que o senador Paulo Paim, que deputado, que estamos, e deputado Kleber, tem cumprido efeito. Nós aqui garantimos o reajuste para os aposentados. É nada mais, nada menos do que cumprir o que está na Constituição da República que temos que nos orgulhar. Senador Paulo Paim, por gentileza.
Eles têm que se retirar agora, porque eles
por
têm,
favor.
Amanhã de manhã, 9h, né? Inicia o trabalho lá na comissão. Então, eu queria cumprimentar muito aqui, agradecer a presença de vocês, a figura do Paulinho e do Kleber, do Gilmar, do Walter, e eu diria que principalmente as duas maiores representações que estão aqui no plenário, que é a COBAP e a Força Sindical, mas eu sei que aqui vocês representam todas as confederações e todas as centrais. Todos querem construir uma política definitiva para os aposentados e pensionistas. E oxalá, que Deus nos ilumine, né, Walter? Que nos ilumine, né, Gilmar? Para que a gente consiga sair nesse acordo com uma proposta que aponte nessa linha, para que todo ano a gente não tenha que voltar a esse debate e que a gente tenha, como temos para o salário mínimo, uma política definitiva para o reajuste dos aposentados e pensionistas. Os parabéns a vocês, estamos juntos, hoje e sempre.
Paulo, querido. Senador Paulo Paim, e retomando, acabamos fazendo aqui, por justiça, um debate importante, inclusive com depoimentos importantes aqui do senador Walter Pinheiro, dizendo que a sua luta vale mais do que a pena, a sua luta é mais do que justa, e tanto é que está se avançando num acordo em relação aos temas que Vossa Excelência propõe no orçamento da União. Mas aí dizendo, e peço de Vossa Excelência uma aquiescência para poder, então, concluir esse balanço, que procurei, no decorrer deste ano, travar o debate. Um dos primeiros temas que procurei travar o debate foi sobre a pauta de combate à corrupção e à impunidade, que entendo ser este um tema transversal à nossa atuação política em todos os poderes da República. Os acontecimentos dessa semana envolvendo o Conselho Nacional de Justiça reafirmam esta importância. A carta, ao que pese os princípios consagrados na Constituição de 1988, principalmente no artigo 37, que se refere à administração pública, que consagrou um sistema de princípios, dizendo que a administração pública é baseada na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade, na eficiência, o que nós temos visto ao longo do tempo, lamentavelmente, é o desrespeito a esses princípios e um forte entranhamento da cultura do patrimonialismo em nosso país, que faz a lamentável mistura entre o que é público e o que é privado. Esta caracterização é que tem marcado esses 5 séculos da história nacional. Esta continua sendo uma das maiores mazelas que desacredita todas as instituições do nosso Estado Democrático de Direito e que representa uma séria ameaça à nossa democracia e ao processo de desenvolvimento sustentável de nosso país, à eficiência das políticas públicas e ao combate às desigualdades sociais e regionais. A luta contra a corrupção não é uma luta menor, é uma luta contra o desvio de bilhões de reais que deveriam servir para atendimento dos direitos elementares da cidadania. É por isso que, desde o início, procuramos integrar a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção e procuramos, em vários momentos, organizar ações de combate à corrupção em todas as suas formas. Uma delas é, por exemplo, as ações que temos mobilizado junto com a sociedade civil, ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, ao lado da BI, ao lado da CNBB, de apoio às mobilizações que têm tomado, que durante um período deste ano tomaram as ruas das capitais brasileiras, a luta necessária que nós temos avançado pouco e que tem, inclusive, uma proposta de emenda constitucional de Vossa Excelência, do Paulo Paim, que põe fim ao voto secreto no Parlamento, que nós não temos conseguido avançar tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal, e ficou comprovado aqui com episódios que assistimos no decorrer desse ano, que o voto secreto, lamentavelmente, é um instituto que foi baseado para, que virou um sustentáculo de manutenção da chamada impunidade parlamentar, e eu espero que nós possamos avançar nessa pauta do fim do voto secreto no próximo ano. Lamentavelmente, os alertas da sociedade, e que tem sido feito aqui no Congresso Nacional por vários parlamentares, foram pouco suficientes para intimidar aqueles que se travestem de gestores públicos para praticar a arte do furto e da corrupção. Essa arte do furto e da corrupção já fora denunciada no século XVII pelo padre Antônio Vieira, no seu famoso sermão, quando dizia: "E os sujeitos em que se acha são, por meus pecados, os mais ilustres, e para que não engasgue algum escrupuloso nesta proposição, com a máxima de que não há ladrão que seja nobre, pois o tal ofício traz consigo extinção de todos os foros da nobreza. Entendo meu dito segundo o vejo exercitado em homens tidos e havidos pelos melhores do mundo, que no cabo são ladrões, sem que o exercício da arte os deslustre, nem abate um ponto do timbre de sua grandeza. Essa definição do padre Antônio Vieira no século XVII, uma definição do que é o ladrão, que nenhum título de grandeza, de nobreza, é capaz de manter, de sustentar a disfarçatez da ação do furto, da ação do roubo. Isso, lamentavelmente, no decorrer do ano, vimos vários casos de corrupção serem denunciados, e acabamos vendo poucas ações concretas. Pouco avançamos, lamentavelmente, nas ações para atacar as causas estruturais da corrupção no sistema político brasileiro. Na verdade, lamentavelmente, vemos essa semana, foi um retrocesso, como já foi dito aqui anteriormente pelo senador Pedro Simon, tivemos essa semana um retrocesso com a decisão do ilustre ministro Marco Aurélio, ministro que reputa a admiração de todos nós aqui do Senado, mas que se equivocou na decisão de reduzir os poderes do Conselho Nacional de Justiça, de limitar os poderes do Conselho Nacional de Justiça, como foi dito aqui anteriormente, quando diz que as atribuições de correição do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça, são subsidiárias, acaba condenando a ser subsidiário também a condição do cidadão, que tem o dever de fiscalizar todos os poderes, inclusive o Poder Judiciário. É verdade que, por características próprias, o Judiciário é o mais recluso dos três poderes. Em um regime presidencialista como o nosso, o Executivo e o Legislativo estão sempre mais visíveis. E a Justiça tem um papel fundamental, indispensável à democracia, já proclamado por Montesquieu no século XVIII, tem um papel fundamental de mediadora de conflitos, independentes dos outros dois poderes. Então, é lógico que essa tendência da justiça impõe para o próprio judiciário um certo isolamento, uma certa distância. Mas esse isolamento e essa distância não pode ser confundida com o apartamento do povo, com a condição do judiciário estar acima de tudo e de todos no Estado Democrático de Direito, com a condição do judiciário estar acima das leis, estar acima da sociedade, estar imune a qualquer fiscalização. Na prática, esvaziar o Conselho Nacional de Justiça, enfraquecer o Conselho Nacional de Justiça, é condenar a democracia a ter um poder que não se submete a nenhuma fiscalização e estaria, na prática, muito acima dos outros poderes. Nós tentamos, hoje, era a ideia de apresentarmos uma proposta de emenda constitucional que restaurasse as atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Lamentavelmente, não foi possível na CCJ que o seja em fevereiro, quando reiniciar o processo, o período legislativo, e que antes disso não seja preciso aprovar nenhuma PEC restaurando as atribuições do Conselho Nacional de Justiça. Que o pleno do próprio Supremo Tribunal Federal restaure o CNJ conforme ele havia sido proclamado na emenda constitucional número 45, uma instância do controle externo, do controle da sociedade sobre o judiciário. Restaure, na verdade, a democracia brasileira, porque em uma democracia não tem nenhum poder inominável.